E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou o Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast. Fala, galera. E aí, quem fala aqui é Rashid. A gente hoje está para mais um episódio sobre trabalho remoto. Hoje a gente está com três convidados. Hoje foi um episódio bem interessante e único até o momento, com três convidados. São três pessoas.
Um bando de convidados.
Isso aí. Hoje a gente tem três pessoas sensacionais, profissionais muito bons e amigos também. Eu já, inclusive, já trabalhei com um deles, que foi o Van, o Erivan. E eu vou pedir para que ele se apresente um pouquinho. Eu vou pedir para que vocês se apresentem. E aí, Erivan, fala um pouquinho de você.
E aí, Rashid, tudo bom? Beleza? Como o Rashid disse, eu trabalhei com o Rashid há um tempo atrás lá no Stent. Foi um bom período de aprendizado para mim. Hoje eu trabalho aqui na StreetBees, que é uma empresa londrina, uma empresa de pesquisa, de marketing. Eu trabalho aqui como full stack. E é isso aí.
O Van, cara, o Van é mito. O Van é sensacional. Muito bom, é muito bom trabalhar com ele e é um amigo da poxa.
O Van é bom falar.
E aí, Caio? Bom dia, velho. E aí, Caio? Fala um pouquinho de você.
E aí, galera, beleza? Bem, eu trabalho há mais ou menos 3 anos e alguns meses como desenvolvedor mobile numa empresa chamada Made with Love. A empresa é totalmente remoto. A gente até tem escritórios, mas um dos escritórios a gente vai fechar porque ninguém vai para o escritório. Então não faz sentido manter o escritório aberto. Essa empresa tem sede na Bélgica, na cidade de Leuven. Acho que é assim. Espero que eu esteja falando a palavra certa. Se não, é Louvânia.
Enrolado.
Que não é tão legal, Louvânia.
Enrolado no Belgião.
No Belgião.
Liga, os dois estabelecimentos são no mesmo país, na mesma região ou não?
Sim, os dois são no mesmo país, mas em cidades diferentes. A outra é na cidade de Ghent. Aí esse de Ghent que vai finalizar porque 90% do tempo ele tá vazio, não tem ninguém lá.
Posso crer. E o nosso terceiro convidado de hoje é o Cedrin, Thiago Cedrin. Fala aí, cara.
E aí, galerinha, beleza? Então, sou front-end developer, basicamente 4 anos e meio. Trabalho como home office há uns 3 anos e pouco. Atualmente trabalho para uma empresa do Canadá, sou front-end lá também. Trabalho lá 9 meses, mais ou menos. E é basicamente isso.
E, galera, estamos com o nosso co-host, com certeza, Thiago Ramos. Fala, Ramos!
E aí, galera?
Famoso brand.
E aí, galera, beleza?
Famoso brand, exatamente.
Coisa que vocês acham de trabalhar remoto morando no Brasil?
Eu acho que a melhor coisa que eu tive foi comigo mesmo. Eu aprendi a me gerenciar muito melhor. Mas acho que é isso, cara. Acho que você tá trabalhando num lugar bom, recebendo muito bem. Sei lá. É complicado. É muito bom, é muito bom.
Cara, eu, sinceramente, pronto. Eu já escutei bastante com o Arivan a respeito de morar fora, porque trabalho com uma empresa de fora, ou continuar aqui. Eu, sinceramente, prefiro continuar morando por aqui e visitar a Europa de vez em quando. Eu acho que é o melhor. Eu, particularmente, aqui tenho meus amigos desde criança, meus pais, meu sogro. Como eu tenho um filho, isso ajuda pra caramba. Ontem mesmo, deu 7 horas da manhã, eu disse, putz, tenho que arrumar um moleque pra levar pra escola. Aí minha mãe disse, amanhã eu levo ele. Eu disse, perfeito. Você acha que é uma besteirinha, mas isso é uma diferença do caramba. É muito bom isso. Aí por essas coisinhas eu preferia continuar aqui. Mas eu não descarto me mudar pra outro país e tudo mais.
Pô, velho, muito massa esses pontos aí que a galera colocou. Pra mim, eu acho que vai muito da vida de cada um mesmo, né? A rotina de cada um. Se eu tivesse um filho, provavelmente eu pensaria duas vezes antes de sair, né? Mas agora eu acho que é um momento bom também pra mim. E eu acho que a principal coisa aí de trabalhar fora e morar no Brasil é um autogerenciamento. E eu acho que é um autogerenciamento de tudo, velho. Da vida financeira, da vida social, velho. Porque o cara pensa que é besteira, mas não é. Porque o cara, se não, só trabalha e não vê os amigos, só fica em casa. Vida financeira, comer saudável, velho. Porque se você não malha, se você não come bem, você não rende direito. Você dorme mal. É muita coisa, velho. Mas eu acho que faz o cara crescer, velho, como pessoa.
Eu tenho um ponto em relação à saúde, porque trabalhando 3 anos aqui de casa, sentado ali todinho, eu parei de ir pra academia. Aí, ano passado, eu tava rachando com a galera e sozinho chutei a bola e machuquei o joelho. Eu passei 6 meses sem poder jogar bola de novo.
Caraca.
Porque simplesmente meu joelho não tava. Tava o dia todinho aqui sentado, tava dobrado, não tava com músculo, né? Os músculos da região ali tava fraco. Eu não sei explicar direito. Que não me...
Caio, uma dica.
Mas também, velho. Caio, você foi o cara que na apresentação foi levantar o braço e deslocou o braço.
Mas o problema do ombro é crítico, é. O negócio é botar um prego lá, bater e ajeitar. Meu joelho sempre foi bom, nunca tive problema. Aí eu voltei pra academia, 2 semanas depois eu tava bom.
Olha aí, verdade. Cara, eu voltei aí pra academia me cuidar quando eu instalei um app de pedômetro no celular. De passos, né?
Uhum.
E no final do dia eu vi que eu tinha dado 20 passos, velho.
Caralho,
eu vou morrer. E
esses 20 passos pra me fazer uma bolsa de chocolate na cozinha, né?
Cara, eu morava no AP minúsculo e a cadeira tem rodinha, então eu empurrava, pô.
Porra!
Nem pra levantar, né?
Era foda, velho.
Viva,
velho. É, vocês não sabem, mas, tipo, o Cedrinho, ele tem um agravante, que a mulher dele é chefe, né? Então, tipo, ela faz altas comidas gostosas e ele tem que ficar negando.
Eu sei como é que é isso.
Vida difícil.
Pois é. Galera, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Como é que vocês organizam o horário de vocês? A gente sabe que... essa pergunta, ela, eu quero adicionar outra nela, que seria o seguinte. A empresa que vocês trabalham obriga que vocês trabalhem um certo horário? Vocês têm liberdade para trabalhar o horário que vocês quiserem? E como é que vocês organizam esse horário aqui?
Bom, no meu caso, eu começo a trabalhar de 5 horas da manhã e vou até umas 3h30, 4 horas, dependendo da pausa que eu tire. Mas isso aí foi escolha minha, porque eu trabalho numa empresa que tem escritório em Lisboa, Londres e Praga. E em questão de fuso horário, eu prefiro estar online com o pessoal, porque assim a gente pode se comunicar, tirar dúvidas e reuniões, etc., muito mais facilmente. Mas lá na empresa do trabalho, a Sweet Bees, ela me deixou livre para escolher meu horário, etc. Foi escolha pessoal minha, e hoje eu não consigo mais viver sem esse horário. Eu acordo 5 horas da manhã, feriado, sábado, domingo. Oh. Às vezes revoltado, mas eu acordo.
Mas se liga, Van, tu antes dormia, tu teve que readaptar a dormida até a alimentação, alguma coisa assim, ou foi bem tranquilo a transição?
Só tive que readaptar a dormida e o café da manhã, mas o almoço eu mantive o mesmo horário e só, mas a dormida foi o que mais mexeu assim comigo, porque eu tô acostumado a dormir 1, 2h30, dependendo do que eu estivesse fazendo, assistindo alguma coisa, jogando Dotinha, né? Mas aí foi... Realmente eu parei de jogar Dota depois disso, porque eu tinha que dormir cedo, e foi uma coisa que aconteceu e me ajudou um pouco. Aí agora, 11 horas, eu tenho que estar na cama, já fico até nervoso quando passo de 11 horas e eu não tô dormindo.
Cara, eu tenho que aprender com você, Ivan, juro a você. É minha meta, velho, todo dia acordar 5 horas da manhã, independente do dia. Isso aí é...
A sua meta de vida é ser um Arivan.
Vamos babar ovo. Não, mas é sério, porque isso aí faz muito sentido pra mim, velho. O cara vive, né? O cara tem hora pra viver, velho. Dorme bem e tal.
Pois é, não só trabalha bem, mas você consegue fazer todas as outras coisas da sua vida, né? Saúde, cuidar da sua saúde, malhar, fazer coisas pessoais, estudar. Coisas diferentes.
Nada, inclusive, velho. Não quiser fazer nada, ficar acordado nada.
Olhando.
O meu horário mais produtivo é pela manhã. De 5 horas até as 9, eu fecho várias tasks. A mente tá bem limpa. É muito bom.
Eu já também tô oposto do Erivan. Antes de eu começar a trabalhar remoto, eu sempre disse, não, eu sou um cara que trabalha à noite. Vai até 2 da manhã, acorda 11 horas. Aí eu comecei a trabalhar remoto e não é bem assim. Primeiro porque tem a questão do fuso horário, que eu trabalho para uma empresa da Bélgica, e lá são 4 ou 5 horas de diferença. Daí, se eu acordar meio-dia, o pessoal já vai estar indo embora para casa para terminar o dia. E se eu tiver um problema na API, por exemplo, eu não vou poder discutir com eles. Se tiver algum problema, sprints para ser discutida, reuniões e tudo mais, eu vou perder todas elas. Então, o que, que eu tento fazer é fazer um horário igual ao horário que eu faria numa empresa daqui no Brasil. Começo a trabalhar umas 8, trabalho, paro para o almoço, meio-dia, volto 2, horário comercial, e fica até uns 5, 6 horas. Isso é o que eu tento fazer todos os dias.
Mas é porque o pessoal obriga você a... Não, né? Escolha sua, né?
Exatamente, escolha minha. Eu já tentei...
Você pode perder a reunião se você quiser, eu quero perder essas reuniões.
Eu pessoalmente, eu não gosto de perder reuniões. Eu praticamente, acho que em 3 anos na empresa, eu acho que eu perdi uma reunião e porque minha conexão caiu na hora.
Não, mas assim, eu tô dizendo, você pode perder, não é? Não tem penalidade se você não perder.
O que meu chefe diz é: se você não. A gente teve uma reunião de 8 horas de manhã e você não acordou, quer dizer que você estava cansado. Então tudo bem. Você precisava descansar. Então a empresa é bem flexível em relação a isso. E em relação ao horário que eu sou mais produtivo, eu sou à tarde. Porque de manhã, como é o único horário que a galera da Europa tá online, eu acabo focando em discutir alguns pontos com eles. E à tarde eu boto o fone, fecho a porta do quarto e começo a trabalhar. Porque não tem ninguém online, ninguém vai me perturbar. Eu já sou o contrário do Arivan.
Velho, na empresa que eu trabalho atualmente, do Canadá, então hoje tá 5 horas de diferença para menos. Então, meio que no atual pé da empresa, a gente precisa estar meio que a galera online no mesmo horário, porque a gente se comunica bastante com o time de design, com o time de suporte ao cliente e algumas coisas lá, então termina tendo que estar uma comunicação mais síncrona. Então, tá sendo um pouco difícil para mim, porque eu tenho que começar a trabalhar de meio-dia, 1 da tarde, não é um horário que eu gosto. E eu tô tendo que fazer isso mais ou menos que o Erivan tá fazendo, mas não pra trabalhar, mas pra acordar e viver, né? Porque se eu for dormir 3 da manhã e acordar 10 da manhã, 11 horas pra trabalhar, eu só vou trabalhar e dormir, trabalhar e dormir, trabalhar e dormir. E aí eu fico improdutivo. Aí eu tô tentando, tipo, pôr em mim mesmo uma rotina de acordar às 6 da manhã, 7, faço um café da manhã, fico de boa. Vou na praia, tento meditar, fazer qualquer parada pra estudar também. Só pra dar uma relaxada e começar a viver antes de trabalhar, véio, porque senão não funciona muito bem, não. Mas é difícil, não é fácil, porque eu sempre gostei de trabalhar de manhã também, porque eu acho que a cabeça funciona melhor. Talvez porque sempre trabalhei de manhã na minha vida inteira, né? E a noite pra mim era sempre um horário mais de descanso, e é muito estranho estar 9, 10 da noite trabalhando ainda. Mas é mais ou menos isso. Tô tentando reajustar aí, tentar fazer isso que o Arivão faz de acordar tipo, todo dia, 5 horas da manhã mesmo, em feriado mesmo e tal. Hoje em dia, pra mim, isso faz sentido, isso não faria sentido pra mim há alguns anos atrás, mas, enfim, basicamente isso.
Eu tive uma situação agora na empresa, porque a gente tinha uma reunião semanal com todo mundo da empresa às segundas-feiras, às 7 horas da manhã no nosso horário, aqui no Brasil. Aí eu cheguei e mandei uma mensagem: pessoal, vamos mudar essa hora? Porque eu tô lá, de corpo presente, mas se vocês discutirem alguma coisa importante, eu não vou participar. Porque eu tô dormindo ainda. São 7 horas da manhã, eu acabei de acordar. Eu botava o alarme 10 minutos antes da reunião, só pra estar na reunião presente. Aí a pessoa, tudo bem, vamos mudar. Acabou mudando pra uma hora a mais, começa de 8, e agora acabou o horário de verão lá, aí começa de 9 horas pra gente. Então, a gente resolveu esse problema simplesmente conversando.
Essa questão de horário, assim, eu acho que é bastante pessoal, né? A gente vê assim, mas cada um responde de um jeito, mas a questão do... Você tem que forçar você a criar uma rotina, né? Se você criar uma rotina, aí você começa a ter muitos benefícios com isso. E você, o problema disso é você tem que criar a rotina, manter a rotina e não sair dela de jeito nenhum. Você fazendo isso...
Erivan, tu sempre foi focado, velho, assim, mesmo que fosse rotina pra game, estudo, faculdade, você sempre...
Estudo só quando eu entrei na faculdade, agora... Pra game, eu sempre fui. Mas eu confesso que a minha escola, no tempo de escola, não era tão focado assim, não. Mas depois que eu entrei na faculdade...
Cara, eu era muito focado com Tibia, jogava 18 horas por dia.
Exatamente.
Você não era focado, você era viciado.
Vamos usar a palavra focado, que é melhor.
Focado. Desculpa. Você era super focado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Batendo nessa questão do foco, né? Como é que vocês fazem pra não dar burnout, assim, não trabalhar demais, gerar um workaholic que sai trabalhando feito um condenado?
Nossa.
É exatamente isso, manter essa rotina ou não sai dela nunca? Como é?
A rotina me ajudou, mas a minha empresa também. No começo, eu tinha um costume de... Poxa, eu tinha que fechar a task no dia, eu ficava lá no trabalho e eu tava online querendo pull request. Aí eu fui e levei uma chamada de orelha do meu chefe. Ele fez, cara, não, tá bom já, né? Vai pra casa, vai dormir. Aí eu fui e comecei a me forçar. Falei, ó, deu a hora, passou o horário diário, acabou-se. Mas eu sempre tive esse negócio de ficar até tarde no trabalho. Só que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eles falaram pra mim, olha, aqui não precisa não, tá? Cumpre o seu horário e tá ótimo já. Aí eu fiz, poxa, que bom.
O nome disso é Síndrome do Impostor.
Pois é.
Fica aí o fato curioso. Pronto, no meu caso, a empresa meio que ajudou nesse quesito de eu não trabalhar demais. Porque lá a gente tem essa cultura de quando você começa a trabalhar numa task, você inicia um contador para saber quanto tempo você está trabalhando naquela task. Isso serve tanto para o cliente final, o cliente da empresa, quanto para a própria administração da empresa, para saber como é que a galera tá trabalhando e tudo mais. E eu via lá que, por exemplo, no dia eu tava chegando a trabalhar 6, 7 horas. Poxa, você para pensar, eu trabalhando de 8 a meio-dia, de 2 a 6, eu tenho 6, 7 horas trabalhadas de verdade, codificando, é muito bom, ao meu ponto de vista. Porque quer dizer que em 8 horas eu passei uma hora assim, parando para ir pro banheiro, fazer o café, lanchando. Então isso me ajudou bastante a não exagerar, certo? Mas é claro, quando eu comecei a trabalhar na empresa, vem aquela sensação de síndrome do impostor, que eu sou uma fraude, que o pessoal vai me descobrir, que eu tenho que trabalhar mais pra chegar no nível da galera. Mas isso é algo normal, acho, de quem trabalha remoto, isso é algo que vai sempre acontecer. Não tem como...
Então, aí é a outra pergunta. Como é que faz pra vocês saberem que vocês estão produtivos, assim? Mas, assim, o que eu quero saber é, tipo, como é que vocês fazem pra saber que vocês estão produtivos? E, tipo assim, que vocês não estão nem menos, nem muito mais noiados com o trabalho do que a galera que tá em outros lugares, ou se tiver escritório, que tá no escritório.
Pra mim é o sprint, velho. Tipo, lá a gente divide os sprints em 15 dias e tem as tasks por esses 15 dias. Quando eu via que tinha coisa que eu terminava, sei lá, em 7 dias e acabava as issues, eu fiz, caralho, tô trabalhando pra caralho, velho.
Ou você estimou errado.
Ou eu estimei errado.
Não, eu concordo com esse pensamento baseado na sprint. Se a minha sprint foi boa, quer dizer que a minha estimativa foi boa e o que eu fiz foi de acordo com o que eu planejado pela empresa. Então eu acho que minha performance tá boa. Lá na empresa a gente adota o negócio de feedback. Aí como é que funciona? A cada 3 meses, alguém que trabalhou com você em algum projeto vai dar um feedback sobre o seu trabalho e você vai dar sobre ele. Pode ser feedback positivo ou feedback negativo. Por exemplo, você começou a trabalhar agora, tinha aquela issue que estava 6 meses lá, você entrou e resolveu ela muito bem, tal. Você poder trabalhar melhor nesse quesito. E assim eu recebo feedback de quem trabalha comigo e a cada, acho que 6 meses, se eu não me engano, alguém da gerência me fala um feedback geral sobre o meu trabalho. Olha, a galera que trabalha com você gosta do seu trabalho, você tá cumprindo sempre os horários, você não tá dando nenhum problema, não tem problema de relação com ninguém, tal. Aí com esse feedback que eu pego da parte da gerência da empresa, aí eu fico tranquilo, eu tô fazendo um bom trabalho, não tô nem trabalhando de mais nem de menos, porque tá todo mundo que tá ao meu redor tá me avaliando também.
Isso é muito importante mesmo.
Lá na empresa a gente também tem essa questão do feedback. A gente tem 2 vezes no ano, a gente tem esse feedback que a gente é avaliado. E isso é até interessante, a questão de... Com esse feedback a gente recebe meio que uma nota, assim. E se a gente manter um nível alto, assim, a gente sempre consegue pedir aumento, etc. É muito bom. É muito bom.
No caso, você
baseado na sua nota, tipo...
Você sabe sua nota, então, né?
Isso, eles dão a nota pra gente. É uma nota... Eles têm uns critérios lá bem definidos, a gente recebe esses critérios. E é de 1 a 5, onde de 3 pra cima, quer dizer que você, no mínimo, tá entregando o que eles querem. E se você passar disso, você tem argumentos pra conseguir pedir um aumento, entendeu?
Pô, que massa. Bateu...
É só um exemplo.
E dois pra baixo, assim, o que acontece?
Foi?
É,
se você ficar lidando para baixo?
Demitido.
Ah, eu não sei, eu nunca cheguei nesse ponto. Não.
rola um estresse aí.
Mas aí a questão é que a gente tem que entender uma coisa, é uma empresa e a gente tá, eles fornecem tudo que a gente precisa e a gente tem que dar o retorno para eles também.
Sim,
claro.
Não adianta só a gente ter a cabeça que a gente tem que receber tudo, não. A gente também tem que fazer a nossa parte, né? Eu acho muito bom porque fica muito claro, a comunicação é muito aberta e você sabe exatamente o que está acontecendo. Porque, diferentemente, se não tivesse isso, como é que seria ser? Já pensou se você está indo mal, mas não tem nenhum feedback, aí do nada chegam lá, prazer, foi um prazer contar com você.
E até o controle da gerência, assim, e provavelmente, Ramos, respondendo a sua pergunta, eu acredito que os caras vão começar a abordar esse funcionário, esse colaborador, perguntando se pode ajudar em alguma coisa, qual é a maior dificuldade que ele está tendo para atacar esse número baixo e ele crescer de novo.
E esse feedback que eu recebo, ele tem meus pontos fortes, meus pontos fracos, recebo tudo, não é só a nota, não. E é uma avaliação, como o Caio disse, de pessoal da empresa e dos meus superiores. Então, eu acho que é muito construtivo para mim. Depois que eu comecei a receber esse feedback, eu comecei a... Foi até bom que foi até uma hora. Às vezes a pessoa fica, o que é que eu tenho que fazer agora para melhorar? Como eu tô nessa empresa, como é uma coisa que eu gosto aqui, bom, então eu vou no mínimo me dedicar a atingir tudo o que eu posso nessa empresa. Então, com esse feedback, é a área que eu foco hoje em dia. E tem coisas de... tanto técnica quanto pessoal. Eu achei essa coisa aqui, eu acho que funciona muito bem comigo. Foi uma das coisas que me ajudaram bastante.
Quando eu comecei a trabalhar lá na Made with Love, meu primeiro feedback foi, tipo, tava tudo muito bem, mas tinha um comentário negativo, que meu inglês não era bom o suficiente, e muitas vezes a galera não me entendia. Só que no lugar de me botar pra fora por conta disso, a empresa chegou e vamos resolver esse problema. Veja um curso de inglês e você faz que a gente paga metade e você outra metade. Aí foi isso que... eu consegui melhorar meu inglês ainda mais e eu tô lá até hoje. Esse é o único feedback negativo que eu recebi e foi assim que eu comecei a trabalhar na empresa, que eu achei que meu inglês era muito bom e no final ele não era tão bom assim pra trabalhar de verdade, era bom pra viajar e tal.
Bom, pessoal, tem uma coisa que eu queria saber. A gente já falou um pouquinho, acho que de certa forma nesse contexto, mas vocês veem essa garra que vocês têm, que o brasileiro tem também, como o Van acabou de falar, de vestir a camisa mesmo e tal, nas pessoas, nos devs de outros países, de outros lugares, ou não?
Cara, lá na empresa, do perfil de pessoa, existem pessoas que de outros países que fazem mais até do que a gente, e tem outros que não. Eu acho que vai mais do perfil da pessoa do que do perfil do país em si. Porque tem muita gente que trabalha na Bélgica, e no horário dele, ele, tchau, até amanhã. Mas tem os que ficam até mais tarde, vai resolver qualquer problema com você. Então, por isso que eu digo, vai depender da pessoa, não do país. Pelo menos essa visão que eu tenho hoje lá da empresa.
Não é muito nacionalidade, né?
Uma coisa que eu notei assim foi, não em relação à dedicação. A dedicação, eu acho que é a mesma. Mas, por exemplo, oportunidade pessoal. Eu cansei de ver pessoas que recém-entraram na empresa, com 1, 2 meses, receberam uma oportunidade melhor e foi embora. Tipo, assim, uma coisa que eu, na minha opinião, eu não faria. Pra mim, eu achava errado isso, entendeu?
Posso crer.
Porque eu achava, nossa, eu entrei na empresa, a empresa se planejou. Mas eu vejo muito, muito isso lá. Eu vejo o pessoal, eles se colocam na frente de qualquer coisa. Mas a questão de comprometimento, não. Mas comprometimento, eu acho que é igual.
Eles só estão ali meio... A única diferença é que quando eles recebem uma proposta melhor, eles vão.
Isso, eles reconsideram assim, eles... Ó, vai ser melhor pra mim.
E obrigado. O que vocês acham disso, velho, modo geral?
É questão cultural pra mim. É muito cultural isso.
Eu acho isso relativo. Depende da proposta, depende de como você tá na empresa, se você se adequou à empresa. No meu ponto de vista, eu não... não penso só no dinheiro. Porque se fosse pra eu pensar só no dinheiro, eu já tinha saído até de lá, eu tinha recebido até propostas maiores. Mas a maneira que a empresa trabalha, a galera lá, o ambiente de trabalho em si, eu gosto muito. Aí o que me faz pensar, bicho, se eu sair da empresa entrar em uma outra empresa recebendo o dobro, por exemplo. Mas a empresa tem uma cultura muito ruim, algo que eu não, faz, não é algo que me encanta. Eu não vou ser, vai ser pior? Eu vou estar recebendo mais? Vou. Mas eu não vou estar feliz fazendo algo aquele trabalho. Pessoalmente, eu levo isso em consideração, mas eu entendo que não é todo mundo que tem essa linha de raciocínio.
Uhum. É uma coisa que a galera, que o pessoal com empresas às vezes não entende, né? Que o ambiente às vezes importa muito mais do que o salário. Porque chega num ponto que você recebe uma grana que você considera boa, o ambiente importa muito. Assim, eu acho que as pessoas botam sempre em ordem, assim, você tem que ganhar um dinheiro suficiente que dê pra você viver bem, mas o ambiente importa muito mais, né? E o ambiente tem uma coisa interessante. As pessoas que a empresa contrata para trabalhar diretamente com você são meio que 90% do ambiente, né? Porque, tipo, vamos supor que os donos da empresa são excelentes, a parte gerencial da empresa, né? O CEO e tal, são, realmente tenta manter uma cultura boa, mas rolou 3-4 contratações de pessoas que são, assim, difíceis de lidar, isso cai o ambiente bastante. Por isso que as pessoas têm muito cuidado na hora da contratação, né?
Ela no processo... Desculpa, preciso ter terminado.
Então, eu ia perguntar, vocês aí, quando tem rola processo de contratação, como é que funciona na empresa de vocês?
Lá, quando você manda o seu currículo, geralmente o Yannick, que vai dar uma revisada, vai agendar uma reunião com você e vai bater um papo meio informal. Nessa reunião, ele já até escreveu um blog post lá no site da empresa a respeito disso. Diz que a primeira coisa que ele verifica é se o cara se encaixa no ambiente da empresa. As ideias dele são semelhantes às ideias da empresa. Se esse cara não for, acaba por aí mesmo. Se esse cara tiver, sim, alguma relação com o que a gente faz, aí vai para um review mais técnico. E quem faz o review técnico somos nós, o time. Então, eles botam lá, olha, tem que ir alguém para back-end. Que tá livre. Aí o cara, eu, umas três pessoas olham, a gente faz uma análise no projeto, no assignment que a gente cria, e baseado nisso, a gente diz, olha, esse cara, eu acho que se encaixa na empresa ou não. Geralmente o processo lá da empresa é esse.
Hoje em dia, quando eu entrei na empresa, o processo foi bem parecido com esse que o Caio descreveu. Foi exatamente esse, na verdade, só que hoje eles mudaram um pouco. Hoje eles estão fazendo uma... Quem faz mais esse processo são os team leader da empresa, e só em alguns casos eles perguntam algumas opiniões sobre pros devs, mas é porque no nosso caso, cada team leader ele é responsável, fica lá em um país diferente, certo? E a gente tem as nossas áreas bem divididas. E, por exemplo, a equipe de Full Stack fica lá em Praga, em Lisboa. E em Londres a gente tem mais o time de mobile e tem alguns full stack também, mas aí cada lugar desse tem o seu team leader e eles contratam, quando eles precisam de contratação eles vão, pedem, um processo bem definido internamente lá, a gente conhece o processo, mas hoje a gente não participa diretamente do processo.
Entendi, perfeito. Velho, lá na empresa é basicamente isso que o Caio disse também. Primeiro o contato é só cultural mesmo, soft skills, ver se o cara se encaixa. Se o cara for muito diferente do time, assim, já acaba por ali. A segunda etapa é questões técnicas mesmo, não tem um sisteminha para você fazer, nenhum programa para você fazer em casa, é mais live in code mesmo. E depois disso, fala com o dono da empresa, com o CEO, só para ter o último ajuste ali e pronto. Não é muito burocrático, não, são três steps. Mas uma coisa que eles sempre falam é que a cultura do cara, né, o soft skill dele vale muito mais até do que o próprio skill dele, assim, técnico.
Interessante.
O processo lá de contratação, lá na empresa, ele dura de 2 a 4 semanas.
Pô, é rápido.
Pra você enviar o seu assignment, alguém, o Yannick, geralmente, olhar, marcar uma reunião com você, você fazer o seu... um teste técnico, alguém revisar e dar o feedback. Geralmente dura de 2 a 4 semanas.
Pô, de 2 a 4 semanas o cara aplica e já pode estar contratado, né? Ou negado também.
Ou negado. Pô, mas lá na empresa, porque a maneira que a gente trabalha, a gente também contrata para os clientes da empresa. Então, se você aplica pra gente, geralmente a gente tenta olhar o perfil de todo mundo. Se você manda, provavelmente alguém vai, o Yannick vai agendar uma reunião com você. A chance é de 90%. A não ser que você realmente não se encaixe em nada da empresa... aí você é descartado, mas isso praticamente nunca acontece. Daí se a gente achou, olha, você tem um nível interessante e a gente acha que se encaixaria no nosso perfil, mas a gente não está contratando agora, a gente vê se algum dos nossos clientes quer. Se quiser, a gente contrata você para os clientes. A gente, em alguns projetos a gente tem essa liberdade. Isso também acontece lá.
Interessante.
É, mas é uma questão do modelo de negócio, né? Vocês são...
Exatamente. A gente meio que vende... Um dos nossos produtos é a cultura remota. Porque a gente tem clientes que começaram do zero, que era uma startup. Só que além de desenvolver, eles também tinham que montar equipe, fazer todo o processo remoto e eles não tinham conhecimento. Então a empresa veio e vendeu a cultura em si. E é isso que a gente está... dando certo bastante, isso vem dando bastante certo ultimamente. Tem os clientes que já estavam no mercado há muito tempo e a gente entrou para mudar a maneira que eles trabalham e eles também estão muito bem agora. Então isso meio que a gente foca muito em melhorar o processo de trabalho remoto, porque é também o nosso produto.
Nossa, é legal. Me diz aí, tocando nesse assunto de trabalho, do trabalho remoto em si, vocês acham que facilitou para vocês viajar, ter mais tempo com a família em viagem, esse tipo de coisa? Vocês trabalham muito viajando ou acaba que vocês ficam mesmo... acabaram ficando numa rotina de trabalhar mesmo em casa e não aproveitam isso como oportunidade para viajar e tal? E outra pergunta, vocês trabalham sempre em casa ou tendem aí para co-workers ou shopping, esse tipo de coisa?
No meu caso, eu nunca viajei trabalhando, não. Eu sempre peço minha folguinha lá, pego uns feriadozinhos e vou embora, porque eu acho que não funciona, não. Eu acho que vai ser muito pesado, porque acho que você viajar, você é bom pra você dar uma descansada, dar um relaxado na cabeça, então eu acho que não funcionaria. E qual foi a outra pergunta mesmo?
Foi se vocês trabalham normalmente em office ou...
Não, no meu caso eu só trabalho em casa, eu nunca saí pra trabalhar em casa. Inclusive o Champs fica aí me chamando pra isso. Eu não sei, cara. Como eu começo a trabalhar muito cedo, pra mim fica difícil. Porque quando dá meio-dia, praticamente acabou o meu expediente, sabe? Aí eu almoço, volto, finalizo algumas coisas, faço... Geralmente eu faço code review do meu código, entendeu? Eu faço mais esse tipo de trabalho, aí...
E se rejeita?
Oi?
E você rejeita o seu próprio request?
Rejeito muito, cara. Às vezes eu faço, nossa, como é que eu fiz isso? Mas isso foi uma das coisas que me ajudaram bastante. Eu não fazia...
Exatamente, esse sentimento.
Eu não fazia o code review do meu código, entendeu? Antes. Hoje em dia eu faço muito mais. Que foi um dos feedbacks que eu recebi... nessa questão do processo lá da empresa. Isso me ajudou bastante.
Eu acho que pro cara ir pra um co-work, não um co-work, mas se você quer se reunir com a galera em algum outro estabelecimento pra trabalhar junto, teria que ser um dia que você está mais light, não tem task pesada ou muito urgente.
Geralmente eu faço isso. Tem uns amigos meus que eles têm o escritório deles, certo? Eles têm a própria empresa. Aí de vez em quando eu tô de boa. Mas, bicho, eu vou lá pros caras. Eu faço, trabalho um horário lá do escritório deles e tal. Eles têm internet boa. Aí fica, dá pra gente bater um papo bem tranquilo em relação a isso. E geralmente, a minha esposa, a gente tem que viajar muito a Maceió e voltar. A gente passa uns 2-3 dias. Aí eu, eventualmente, acabo tendo que trabalhar durante essas viagens. Mas não é uma viagem pra relaxar. Porque nem o Elivan disse, se eu vou fazer uma viagem pra relaxar, eu vou pra relaxar, desligo o computador, nem levo às vezes. Vou focar em beber uma cerveja, comer uma carnezinha e pronto. Não vou trabalhar, mas esses casos onde eu preciso se me deslocar e trabalhar em outras cidades, isso acontece bastante comigo.
Uma coisa que eu penso e que eu quero fazer, que eu tô me planejando pra isso, não é viajar tipo, pra só turistar e ficar trabalhando, mas sim... morar, por exemplo, um mês em um outro estado, depois outro mês em outro, e depois passar uns meses na Europa e aí, tipo, vivenciando como se fosse um nômade mesmo e experimentando, tá ligado? Tendo o foco no trabalho, não turistando completamente, mas experimentando como seria como seria morar naquele lugar, se vale a pena mesmo, se eu quero me mudar pra cá mesmo, ou algo desse gênero, tá ligado? Testar.
Eu ia falar exatamente isso, Rashid, que era tipo, viajar mesmo não é nunca uma boa ideia, mas assim, se você vai só sei lá, vai ficar 2 meses em outro lugar, eu acho que é super válido, né? Eu acho que a nossa profissão aí, trabalhando home office, resolve um problemão, que você consegue, sei lá, vou ficar 1 mês em um país, ou 1 mês em outra cidade. Isso a gente consegue, isso não é nenhum empecilho. Para várias outras profissões, é impossível, né?
É, verdade.
Eu acho que isso é muito massa. Eu curto fazer isso também, sempre que é possível, né? Nem sempre que é possível. E a outra pergunta foi em relação,
do coworking, pô. Se você sai pra trabalhar em outro lugar.
Pô, velho, pra mim é essencial, velho. Senão eu piro.
É.
Eu preciso pelo menos uma vez, duas vezes. Sei lá, em 15 dias eu tenho que ir duas vezes. Uma vez por semana, pelo menos, eu tenho que sair. Se eu não sair, eu começo a ficar pilhado.
É. Vocês sentem falta de contato pessoal? Vocês se sentem sozinhos? Meio alienados do mundo.
Eu sinto total, velho. Eu sou um cara que gosta de conversar bastante, velho. Então talvez seja tipo, uma coisa muito minha, né? Então ficar o dia todo calado com fone no ouvido e só codando me estressa muito. Então quando a gente sai pra trabalhar fora e tal, é massa porque eu quero dar uma pausa, tomar um café, conversa, ri, relaxa a cabeça e termina sendo mais produtivo, às vezes, do que ficar só calado, focado e trabalhando. Mesmo que você tenha contato com a galera remotamente, de fora e tal. Mas tá todo mundo tão focado que ninguém quer nem conversar, às vezes, só quer trabalhar. E quando tá pessoalmente, assim, você tipo, vai no banheiro, toma um café e tal, já dá uma resolvida.
É verdade, né?
No caso do Cedrinho, eu acho que é diferente, porque ele comentou que ele começa a trabalhar à tarde e tem que trabalhar até tarde da noite e amanhã ele se faz dormir, não é isso, Cedrinho?
É, eu tô correndo mais cedo hoje em dia.
Por conta disso, você meio que não tem uma vida social e você meio que precisa, de fato, ir pra um caô.
Perfeito, cara.
Eu acho que é mais por conta disso. Porque como eu, trabalhando no horário comercial brasileiro, quando às 6 horas eu falo com os amigos meus, ei, vamos pra onde hoje?
Pode que.
A galera geralmente vem pra cá, a gente joga um baralho, joga um pokerzinho. Eu aprendi a jogar poker, viu, Rashid? Agora eu posso jogar poker você novamente.
Cara, e o agravante é que a minha esposa trabalha de 2 da tarde a 9 da noite também, pô. Então eu fico só.
E a minha esposa trabalha remoto também, então.
Ah, pô, que foda.
Que massa.
Cara, é massa mesmo. Mas ainda bem que você falou pouco depois, porque se você falasse baralho, só baralho, é negócio de
Exatamente.
Ó, os caras.
Um bingozinho, um baralho, um bingo.
Um bingo pra jogar um buraco, velho. Bingo é foda. Bingo é derrota, velho.
Eita.
No meu caso, como eu tinha falado, não vejo esse problema, não. Eu fico de boa, porque aqui na empresa a gente também tem uma questão que a gente faz muito per program. A gente junta numa sala, às vezes, junta o time todo numa sala. Recentemente, a gente teve uma sprint que foi só...
Junta numa sala? Como assim, junta numa sala? Uma sala
online? Isso, desculpa. Uma sala online. Recentemente, a gente teve uma sprint que a gente tava com muitos problemas de performance. E foi uma semana muito legal, porque juntou todo mundo de todos os escritórios e ficou todo mundo dando ideia pitaco e começou a codar todo mundo assim junto e foi bem engraçado, porque engraçado no bom sentido, sabe? Porque a gente teve um contato muito próximo e a gente, como tá tão distante assim, a gente conseguiu, em uma semana, a gente resolveu muito problema e foi uma semana muito light, entendeu? Foi uma semana que foi totalmente diferente do que a gente fazia, mas... Por estar todo mundo ajudando, todo mundo conversando assim, foi muito tranquilo. E normalmente, como eu disse, a gente faz esse pair program, então eu não me sinto assim, sozinho no trabalho assim. Eu converso bastante com o pessoal.
Ô, Van, serve pra todo mundo também. Uma coisa que você falou agora, que você se reúne numa sala virtual e tal, mas os outros convidados, né, Thiago e Caio, já sentiram algum tipo de barreira para se comunicar remotamente? Por exemplo, você queria explicar uma parada que você acha que precisava de um papel ali ou estar próximo realmente o cara, algum tipo desse nível para explicar, para discutir ideia, argumentar, essas coisas? Ou não, vocês sempre foram tranquilos referente a isso quando precisou?
Bom, no meu caso, eu geralmente sempre que estou tendo uma reunião, eu anoto tudo que está sendo discutido, alguns pontos, e vou fazendo comentários sobre isso depois. Inclusive agora mesmo estou fazendo algumas anotações, eu sempre faço isso. E quando eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, por exemplo, fiz um desenho de uma arquitetura que eu acho que deveria ser utilizada, ou algum diagrama, geralmente eu compartilho a minha tela e mostro para todo mundo o que, é que eu estou fazendo. É assim que eu resolvo o problema, simplesmente compartilhando a tela.
Eu acho que o compartilhar a tela resolve grandes problemas aí. Tipo, o Zoom também deixa você, o cara, mexer no seu computador, né? Então, isso resolve pra caramba também pra problema.
Quer adicionar comentário e tal.
É, resolve. Eu acho que, tipo, o principal problema, assim, que não é problema, é mais problema pessoal, que, tipo, rolava às vezes de... Ainda rola às vezes de meio comunicação mesmo, né? Como o time é... A gente só tem um nativo mesmo, canadense, o resto todo mundo tem inglês como sua segunda língua. Então rola uns gaps de comunicação, né? Um cara é melhor em escrita, o outro é melhor em fala, o outro ouve melhor. Então chega um momento onde, em alguns momentos, rola um gap aí de inglês. E aí a galera meio que, opa, opa, e vai se ajeitando e consegue resolver. Mas aí tá fino no inglês, eu acho que resolveria melhor. Se todo mundo tivesse fino no inglês, resolveria melhor. Mas eu acho que é... O problema que a gente tem atualmente, eu acho que é o inglês. Que...
Ainda rola esse problema da língua, né?
Rola porque, tipo, a galera da Ásia, ela fala muito, ela escreve muito bem, ela ouve muito bem, mas o sotaque é trash, é muito difícil pra gente, né? Pra
nós, é verdade. Pra... Eu trabalhei com o vietnamita já, e eu senti também essa dificuldade. Eu acho que ele também sentia de
minha parte. Pô, é real.
É, lá no meu caso, eu não tenho essa dificuldade não, porque como foi falado aí, a gente tem essa questão aí de compartilhamento de tela e... E isso até hoje resolveu. Eu nunca passei por problemas, não. Mas como foi dito, inglês, por minha parte, assim, principalmente no começo, como quando eu comecei a trabalhar, eu nunca tive esse contato com a língua inglesa. Então, ainda mais como o pessoal é de Londres, o susto do sotaque.
É aquele inglês
bem... Aí, por mais que pareça... É muito diferente, porque a gente é acostumado, a gente tá no continente americano, então a gente aprendeu o inglês americano, é inevitável. E lá é o contrário, né? Eles são muito próximos da Inglaterra, lá o inglês dele é totalmente britânico. Mas uma coisa interessante é quando eu tô conversando com um time de Portugal, eu entendo mais fácil falando inglês, porque...
Eu também. Eu passo exatamente o mesmo problema do Arivan. A gente tem um cara que trabalha da Ilha de Madeira, o Xavier, e até pessoalmente, conversar com ele é muito difícil. Ele fala muito rápido e um sotaque muito difícil. Quando eu falo com ele em inglês, eu entendo. Quando eu falo com ele em português, eu não entendo.
Caraca.
E principalmente remoto. Às vezes, até quando eu trabalho com... fazendo uma reunião com o Tony, que é de Maceió, que a gente se entende em português, a gente faz reunião em inglês. Porque algumas das reuniões são gravadas da gente, porque fica como um documento, vai decidir alguma mudança na API e tal. Essas reuniões são em inglês e são gravadas, porque alguém que não participou da reunião pode depois assistir e ver o que foi discutido. Então a gente meio que sempre fala inglês, mesmo que seja com dois brasileiros na mesma sala.
É top isso.
Interessante.
A gente não tem isso lá no trabalho. Basicamente, o time de back-end tinha uma pessoa de fora do Brasil, mas agora só tem brasileiro. A gente fala mais inglês quando fala com o pessoal que está na América mesmo, né? Nos Estados Unidos. Mas fora isso, basicamente a gente fala português. É até um fato interessante da empresa que a gente trabalha, que eu e o Rashid trabalhamos, porque é uma empresa remota que tem devs brasileiros, em sua grande parte. Por coincidência, a grande maioria do time de back-end é em Alagoas. Tem um cara em Portugal e tem um... só tem um cara em Portugal, né? O resto tá em Alagoas.
Alagoano em Portugal.
Na verdade, ele é de Floripa. Mas assim, por coincidência mais ainda, um dos caras do back-end é meu vizinho, mora no Vale do Sul. Você vê que
tá me conhecendo com a empresa.
Meio que sim. É bem estranho isso, assim. E a empresa preza por contratar brasileiros, acho que muito mais porque essa barreira da língua, né? Acho que eles preferem como a maioria do time é brasileiro, acho que eles têm, dão preferência a brasileiro, mas assim, a empresa é aberta também para contratar qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. Assim. Acho que como é uma startup e não é muito famosa, acho que não tem muita gente querendo ir trabalhar, entendeu? Mas...
É.
O teu chefe fala português também?
Um dos é brasileiro, não. Né? Tem um dos sócios, o CTO da empresa, ele é brasileiro também. Agora, eu, de certa forma, eu acho isso um pouco ruim, a gente não se comunicar também em inglês, ligado? Entre os times.
É,
porque
eu acho.
Eu particularmente, eu tento sempre ter uma call com um dos backs de lá, que é o Andrew, porque eu consigo treinar meu inglês. Então, todo dia eu chego lá, quase todo dia, né? Eu sento, vejo com ele, sento alguma coisa, começo a discutir algumas coisas. E é bom que eu tô treinando meu inglês. E eu já senti que eu dei uma melhora, tá ligado? Mas você acaba... É, como toda a galera não quer falar, a comunicação é muito mais fácil em português, a galera só quer falar inglês quando é necessário. E isso às vezes, isso é um fator ruim, só complementando, porque assim, às vezes rola do seguinte, pelo menos eu dá a entender isso, rola uma call em inglês com todo mundo, e às vezes eu não entendo alguma coisa do que o cara falou, ou outra pessoa não entende outra, ou entende de modo diferente. E aí, depois da reunião, a gente vai conversar sobre a reunião em inglês para confirmar as coisas. Isso deveria ser menor, tá ligado? Isso deveria acontecer bem menos. Se a gente estivesse treinando inglês todo dia, talvez acontecesse menos, tá ligado?
Uma coisa interessante que vale a pena ressaltar para quem tá ouvindo, é que mesmo que você trabalhe numa empresa, não sei se vocês concordam comigo, mas assim, se você trabalha... Se você mora no Brasil, é brasileiro, mora no Brasil, trabalha para uma empresa de fora, mesmo que você converse com o resto da equipe seja estrangeiro e você converse com eles em inglês o dia inteiro, é sempre bom você ou fazer um curso de inglês de conversação, sei lá, por fora, ou tentar conversar com pessoas da língua inglesa que não são do seu trabalho, porque você pode correr o risco de ficar muito bom no inglês para trabalho.
Verdade.
E não ficar fluente realmente na língua. Eu sinto isso.
Eu vou fazer esse teste agora, que eu tô indo pra lá, final do ano. Quero ver como é que eu vou me sair.
Massa.
Eu me senti perdido, assim, às vezes, puxando assunto, sabe? Conversando sobre coisas aleatórias, né? Falando sobre futebol americano. E às vezes a conversa vai emendando, e quando você tá falando com um americano, quando a conversa vai emendando, ele vai ficando cada vez mais rápido. E aí você tem que também acompanhar o ritmo, né? Porque senão quebra o ritmo da conversa, né? E eu senti essa dificuldade, assim. Mas enfim.
Não, eu acho que a questão toda é prática. Eu, no começo, sofri bastante com a questão do idioma. Eu lembro que as primeiras reuniões que eu fazia, eu não entendia boa parte da reunião. Eu gravava o áudio, depois que eu escutei novamente para ver se eu entendia. Aí depois descobri que o problema não era meu, era do microfone do pessoal. Tem isso também, questão de latência. Às vezes o áudio não fica bom durante a chamada, isso atrapalha. E quando você não é bom em inglês, você bota, poxa, eu que não tô entendendo, ou o áudio que não faz sentido, ou que o cara falou uma coisa que realmente não faz sentido. Aí tem todos esses problemas. Mas com prática, agora eu tenho 3 anos trabalhando lá, todo dia exercitando inglês. Aí eu viajei recentemente pra lá, mês passado, e eu não tive problema nenhum com linguagem. Mas na primeira vez que eu fui, foi o caos. O caos.
É. O caos! O caos, herói!
Cara, faz parte mesmo que o Caio disse aí. A gente... O inglês é a nossa segunda língua. A gente não vive diretamente com galera que fala inglês. Nosso país não... É difícil, né, velho? Na nossa cidade, assim, falar inglês já é uma coisa difícil aqui. O curso de inglês é super caro desde criança. Então, a gente não pude... Pelo menos eu não tive a condição de... estudar inglês quando era mais novo. Mas é todo dia falando, velho. O cara vai realmente melhorando.
Quando eu era mais novo, eu estudei foi no videogame.
Era, velho. Então,
Tibia curso de inglês que me ensinou meu inglês.
Eu fazia um negócio do o Thiago aprendeu no Tibia, nos NPC lá. Isso era hi, bye. Mas, tipo, gravava, velho, eu falando. Gravava no celular. E depois da Copa, eu falava, caralho, que merda eu tô falando, bicho. Que inglês lixo, velho. E aí, se gravar, era bom, porque eu ficava com vergonha de mim mesmo falando, e aí tentava ir melhorando, melhorando, melhorando.
Essa técnica de gravar, eu às vezes faço também, até... Porque, como o Thiago falou, a conversa vai emendando, mesmo tecnicamente, começa a ficar mais rápido. E aí eu me gravo às vezes conversando com os caras, porque quando eu vou ouvir, eu vejo, caralho, eu falei tudo troncho, eu não sei nem como é que o cara entendeu. Aí eu, nas próximas, eu começo a perguntar, cara, você entendeu o que eu falei? Eu fui claro mesmo, por que é que eu repita? Aí, quando eu falo isso, ele se sente menos mal e fala, não, vai, repita aí, vá.
Eu pratico muito com a minha esposa também. Eu tive a sorte da minha esposa ser fluente, então ela me ajudou bastante.
A questão da comunicação, eu vi um artigo que mais de 60% da comunicação é visual. Então, se você faz uma ligação com um vídeo chamado, com uma câmera ligada, fica mais fácil você se expressar do que se você for só áudio. E eu notei isso também. Você faz sinais com as mãos, faz alguns desenhozinhos, e a galera acaba entendendo mais fácil quando você tá com a câmera ligada e quando a câmera tá desligada.
Quais as ferramentas que vocês usam no trabalho? Principalmente para se comunicar, assim, e fazer meeting. E outra, na empresa de vocês, quando vocês fazem meeting, todo mundo câmera ligada ou todo mundo câmera desligada?
Lá na empresa, eu passei quase um ano com câmera desligada, porque eu trabalhava sem camisa e eu ficava com câmera desligada. Aí quando foi recentemente, o pessoal falou, pessoal, vamos tentar melhorar isso aqui. Todo mundo de câmera ligada nas reuniões. Aí agora, e a gente usa o Hangout pra isso.
Mas aí tu mostra o seu corpinho sexy, né, James?
Não. Hoje em dia, agora eu tenho que acordar e vestir uma camisa, que é um inferno esse calor que tá aqui em Maceió.
Pô, posso crer.
Verdade. Você usa Hangout, mas isso usa mais o quê?
Ah, aqui a gente usa só o Hangout e Slack mesmo, comunicação.
Na comunicação e no dia a dia também de vocês, assim, o que, que vocês usam como ferramenta, assim, que ajuda no trabalho remoto?
Slack é o principal, eu diria. Porque no Slack a gente cria um grupo, um canal para cada projeto, um canal para cada tópico que a gente vai discutir. Por exemplo, a gente vai discutir sobre música, tem um canal só para música. Vai discutir sobre videogame, tem um canal só para videogame. E cada projeto tem o seu tópico. Toda comunicação a gente tenta fazer via Slack, a maioria dela. Porque se eu não tava, eu posso ir lá e ver o que aconteceu enquanto eu tava fora. E reunião, a gente utiliza um aplicativo chamado Zoom. E a ideia é que sempre a câmera esteja ligada. Se possível, eu ligo a câmera. Mas é claro, às vezes tem reunião, mas você tá sem camisa que nem o Arivão, você desliga, obviamente. Faz sentido. E todas essas reuniões de projeto, como eu falei, a gente faz um resumo do que foi discutido na reunião, e quando fica esse link disponível pelo Zoom, a gente bota, essa foi a reunião, toma aqui o link, e esse foi o resumo da reunião. E quando tem decisões mais importantes, tem um tópico lá, grandes decisões. Porque se você passou 15 dias de férias, quando você volta, você olha lá só o que mudou nesses 15 dias, quais foram as grandes decisões tomadas, e tudo funciona.
Super interessante isso aí,
velho. Mas lá na empresa a gente usa Slack e Zoom também. E Slack mais para comunicação, como o Caio disse aí, né? Os canais e tal. E o Zoom é todo dia tem meeting para ver o que fez ontem, o que vai fazer hoje. Grava também às vezes, só reuniões tipo brainstorm e tal. Achei irado isso que o Caio disse de gravar. A gente não tem essa cultura, não, de gravar todos os meetings e tal. E a webcam é meio que tipo, mandatório, assim, pra criar aquela cultura de ver todo mundo e tal. Porque eu trabalhava, na última empresa que eu trabalhei, na Tide mesmo, tipo, tinha gente que eu trabalhava um ano e seis meses e nunca tinha visto o rosto. Por exemplo, o Luiz, eu nunca vi o rosto do Luiz na minha vida.
Pô, lá a gente usa muito Slack mesmo, até pra fazer os meetings via áudio e vídeo. Até o share screen, quando precisa, tudo Slack. Sendo que o Slack não dá a possibilidade, pelo menos eu não sei, de fazer o record da call, né? Então o Zoom talvez seja bem interessante.
Eu gostei do Zoom, assim, mas uma coisa que eu recentemente usei o Basecamp num projeto, não pra empresa, mas pra um projeto de fora que eu fiz. E eu, sinceramente, gostei mais do Basecamp, assim, até porque... hoje em dia o Basecamp uniu meio que um Slack junto com Trello em termos de tópicos e listagens e to-dos. Acho que ficou muito bem feito hoje do jeito que tá. Eu gostei, mas assim, para mudar a cultura de sair do Slack e ir para uma outra ferramenta é bem complicado. Inclusive, Basecamp, patrocina nós aí.
O Zoom também, o Slack.
É.
Mexendo de graça para vocês.
É, posso agradecer.
como é que vocês lidam com as distrações assim, no dia a dia do trabalho? Como é que vocês fazem para lidar com essas distrações? Sem ter um gerente por perto microgerenciando, fica mais fácil de dispersar, assim. Como é que vocês fazem?
Cara, eu já tentei de tudo. Já tentei usar Pomodoro, essas coisas assim. Mas o que funcionou para mim foi... Eu, pessoalmente, eu crio minha lista de to-do list pra fazer no dia. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu anoto o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, e eu tento seguir a risca. Já eu tiro alguns momentos do dia pra dar uma refrescada, dar uma relaxada, uns 10, 15 minutos, assim, periodicamente. E foi assim, eu fui indo até encontrar um jeito que fosse bom pra mim, que não me atrapalhasse no meu desenvolvimento, e também que eu conseguisse manter esse meu horário de à tarde eu estar livre. Foi praticamente isso que eu fiz.
Eu acho que é tudo uma questão de adaptação. Quer dizer, no começo, os primeiros meses, é algo absurdamente difícil você fazer todo esse gerenciamento. Porque você vai estar em casa e do lado você vai ter uma televisão, do lado você vai ter um videogamezinho ali, você vai querer dar não, só uma partidazinha de FIFA. Faz mal, não. Só que essa partida de FIFA vira um campeonato e assim demora. Então... O começo é complicado pra caramba. Então, o que, que eu venho tentando fazer é o pouco que o Oliver falou. Eu digo, ó, hoje eu vou fazer essas tasks aqui. Quando eu terminar, terminei meu dia. Se eu terminar muito cedo, aí eu, obviamente, eu pego mais tasks, porque eu estimei errado, foi um erro meu. Eu tenho meu filho, por exemplo, ele poderia ser uma distração, que às vezes ele, final da tarde, ele sabe que eu tô terminando de trabalhar, ele vem na porta e chama pra jogar bola com ele, pra brincar com ele. Mas como ele cresceu comigo... Trabalhando remoto, ele já entende. Então, quando eu tô com a porta fechada, ele simplesmente nem aparece aqui, nem bate na porta. Mas se eu saio do quarto, ele me chama pra brincar com ele, pra fazer qualquer coisa. Pra assistir desenho com ele também.
É interessante. A Sara sabe que eu tô trabalhando pra comprar boneca LOL pra ela. Ela não me atrapalha. Ela fala, não, tá trabalhando pra comprar LOL. Então...
LOL.
É verdade.
Beleza.
Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar também foi a questão não trabalhar no quarto. Isso foi, no começo eu até tentei assim, mas não. Hoje em dia eu tenho, digamos, um escritório assim para trabalhar e eu fico bem, bem tranquilo aqui. Aí no escritório não tem nada, só tem o meu computador e isso me ajudou bastante.
Não, o escritório em casa, eu digo que é absurdamente necessário. Então vá para um coworking, vale a pena.
Eu tenho um escritório também, só que eu fiz uma meio que burrice, assim, no meu caso. Que, às vezes, eu tô aprendendo a não me distrair com isso, né? Porque eu participo de campeonatos de corrida, né? Corrida Fórmula 1, né? Online. E eu instalei todo o meu cockpit do lado, tá ligado? Do lado da minha mesa de trabalho.
Olha o perigo.
E eu fico olhando pra ele todo dia. Isso me perturba e eu meio que tô pensando em tirar ele do escritório e botar em outro lugar. Eu acho que...
Eu fiz a mesma coisa com um videogame, botei ele na sala e já resolveu.
É uma tentação, né? É complicado.
Galera, a gente tá chegando ao final em mais um episódio. Episódio excelente, com participações de caras muito bons, amigos, parceiros. E, como sempre, a gente tá tentando fazer as considerações finais. E o que é que vocês consideram que esse trabalho remoto, desde quando vocês começaram até agora, eles te trouxeram? Ou qualquer outra coisa que vocês queiram falar sobre o tema em si, trabalho remoto?
Eu já vim conversando com alguns amigos meus sobre parar de trabalhar remoto. Quando eles me perguntam sobre isso, e a minha resposta é assim, hoje eu não tenho planejamento nenhum de parar de trabalhar remoto. Tanto por conta da minha vida, que eu tenho meu filho, a minha esposa está começando a carreira dela. Então, pra gente fica bem mais cômodo se eu estiver trabalhando em casa. Aí ela pega o carro, vai pra algum lugar. Então, hoje eu não consigo pensar em outra maneira senão trabalhar remoto. E quando eu viajo pra empresa, geralmente eu passo de 15, 2, 3 semanas lá. E eu preciso me relocar pro escritório. É algo que eu odeio fazer. Odeio mesmo fazer. Não consigo acordar cedo pra me arrumar, pra pegar um trem ou um ônibus, o que quer que seja. Pra ir pra um local, pra começar a trabalhar, pra parar no horário, porque tá todo mundo fechando. Isso é algo que eu já não consigo mais fazer, já odeio.
É, realmente o cara tem que... Com quando se adapta pra voltar ao que era, ou mudar, saber que vai perder horas ou 30 minutos, uma hora de viagem, é uma hora produtiva de fazendo outra coisa.
Exatamente.
Cara, eu acho que a coisa que eu mais aprendi, velho, esses anos trabalhando home office foi o que a gente falou, meio que falou no episódio, que foi o autogerenciamento, velho. Antes eu era muito bagunçado, assim. Eu só sabia ser gerenciado por alguém, né? Meu chefe mandar eu fazer alguma coisa, ou meu chefe pedir isso, ou cobrar. O home office faz você ser um pouco chefe de você mesmo, assim. Melhorou pra caramba também. Como o Caio falou, tipo, eu gosto pra caramba de trabalhar home office, gosto pra caramba, assim. Eu acho que eu vou parar de trabalhar home office, que eu acho que eu vou começar a trabalhar no office lá do escritório, mas assim, eles têm uma cultura que você também não precisa ir todos os dias pro escritório. Se você quiser trabalhar em casa, não tem treta. Se você se sentir mais confortável, isso é bacana também. Só em alguns casos de reunião e tal, eles pedem que você vá. Mas trabalhar home office é muito bom, dá muita liberdade. E eu acho que basicamente o que o Caio disse aí faz muito sentido trabalhar home office. E realmente é estressante ter aquela rotina de todo dia ter que pegar carro, ou ônibus, ou trem, ir pro escritório e tal. Você termina perdendo muito tempo, podia estar dormindo ou estudando em casa.
Porque se importa onde o cara tá trabalhando, se ele tá fazendo um trabalho bem feito.
Pois é.
Pois é.
Boa colocação.
É um mantra. O episódio devia até finalizar com essa palavra do Caio, cara.
No meu caso, eu concordo plenamente no que foi dito, e só uma coisa mais que eu ganhei assim foi a proatividade. Eu acho que eu fiquei muito mais proativo quando comecei a trabalhar remoto. Acho que por estar distante do pessoal do time, eu sou o único que não tem um time próximo. Então eu estou sempre me adiantando as coisas, entendeu? Pra estar sempre por dentro. Mesmo que a empresa ela tenha essa cultura de remote friendly, você tem que se forçar também, né? Então, acho que a proatividade que eu consegui com esse trabalho remoto foi bastante interessante pra mim.
Pô, que massa, velho, bacana.
Perfeito, perfeito.
Tiagão, tem alguma consideração?
Não. Perfeito.
Galera, é isso. A gente vai encerrando por aqui mais um episódio. Agradeço imensamente a presença de todos vocês, Caio, Thiago e Ivan. E foi um prazer, como sempre eu falo, né, Thiago? Inenarrável. Foi um prazer inenarrável falar com vocês hoje, nessa manhã linda de sexta-feira, a gravação.
Quente.
BR-3, ar-condicionado.
GMT-3.
Muito obrigado, pela presença de vocês. Muito obrigado.
Obrigado pelo convite.
Valeu, galerinha. Valeu pelo convite aí.
Valeu.
Um abraço.
Show.